Rádio AL. Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede, agora 11 horas e 42 minutos. Quero questionar com o Henrique Santos, que é um repórter, um jornalista muito competente, atualizado. Aconteceu aqui na semana passada a interrupção, não chegou a começar um evento aqui na Passarela do Querido, depois do Carnaval. Parece que era um arrancadão, alguma coisa aí, a prefeitura proibiu.
É, são eventos tradicionais que já acontecem.
Mas
aqui
que
na...
o que aconteceu, hein?
São eventos que acontecem na Passarela Nego Querido já faz longos anos. Sempre teve um arrancadão ali. E agora que a prefeitura reformou a passarela, e aquela satisfação para a comunidade, que a comunidade não consegue ver coisas diferentes fazendo sucesso, entende? O arrancadão dava bastante público, mas tem todo esse movimento, quando mistura velocidade, mistura força e potência dos carros, pode acontecer. Foi o que aconteceu lá no Balneário Rui do Silva. E também pode acontecer aqui, no caso do nosso arrancadão na Passarela Negro Querido, de um carro desse dar uma porrada, quebrar um camarote, quebrar um muro, uma grade de proteção, que foi o que a prefeitura acabou de reformar na passarela. Aí agora o pessoal da Defesa Civil e o pessoal da Secretaria de Segurança do município está dizendo que enquanto não houver um laudo da Defesa Civil, dos bombeiros, enfim, liberando esse arrancadão, não acontece o arrancadão aqui na Passarela Negro Querido.
É, o que eu acho que precisava era explicar isso para a população. A população está esperando o evento. De repente se programa as famílias para ir ver o evento. Daqui a pouco não tem mais.
Por é um que evento que dava bastante público, Valmir.
Sim, mas é sempre...
Hoje à tarde, segundo a coluna do Cacau Menezes, hoje à tarde, a partir das 14 horas, está marcada uma reunião com esse pessoal que promove o arrancadão em Santa Catarina. Até um deles, o organizador, é filho do ex-deputado federal Odair Zonta. Está marcada uma reunião com o vice-prefeito de Florianópolis, o João Amin, para discutir onde podem fazer o arrancadão, se dá para fazer na passarela, se dá para fazer em outros locais.
Senão daqui a pouco nós vamos ser uma cidade do Já Teve. Nós tivemos aqui Fórmula 3, Fórmula Ford. Nós tivemos o kart que agora foi lá para o interior da ilha. Mas nós tivemos o kart que começou ali no...
Não faz muitos anos, teve uma prova de Fórmula alguma coisa aqui, Fórmula Brasileira, Fórmula 3, sim, Fórmula alguma coisa. Teve
não,
aqui
na Florianópolis. Né, Valmir, aqui no centro da capital, sim, passava em frente ao terminal Rita Maria. Isso eu recordo há muitos anos atrás, eu era criança.
Fórmula Ford, Fórmula 3.
Fórmula Ford, Fórmula 3, inclusive o Rubinho Barrichello correu aqui.
Sim, sim.
Não sei se ganhou,
O kart que começou no pátio do Shopping Center Itaguaçu.
Exatamente.
Tá entendendo?
Exatamente.
Então tudo isso nós tivemos.
O kart, tem uma pista de kart lá no Sapiens Park. Sim. Fizeram essa pista, Valmir, a gente...
Fizeram pro Felipe Massa ou...
A gente não pode ser sério as coisas.
Olha, né? Inclusive uma coisa que volta...
Fizeram pro Felipe Massa, deixaram lá e tá sendo usado pro Planeta Atlântida só.
Olha, no lamentável dia 1º de...
Maio
dia,
de 94.
Dia 1º de maio de 94, porque foi um dia curioso, foi um dia em que no momento eu sorri e depois eu chorei, porque foi um momento realmente muito complicado. Eu tinha dois eventos, um evento muito alegre, e um evento muito triste. O evento muito alegre foi comemorar, naquele dia 1º de maio, o aniversário, 3 anos da Marcela, que a Marcela é minha filha, o Cauê conhece. E aí foi de manhã o evento. E à tarde, a trágica morte do Ayrton Senna. E naquela data, tinha um kart no Dausch, aqui nos ingleses. E a Rádio Globo fez uma entrevista muito interessante. Aquele que é irmão, o Oscar Ulisses...
Sim,
e esta
bom.
Entrevista foi retransmitida pela Rádio Guarujá, de Florianópolis. Uma entrevista em que o Oscar Ulisses fez do estádio do Murumbi, esperando um clássico. Ele fez com o Nelson Piquet, que estava aqui nos ingleses. E o Nelson Piquet deu todos os detalhes. E o Nelson Piquet diz: olha, brasileiros, foi uma morte. O Ayrton Senna ainda não morreu, porque ele teve, como é que é, morte cerebral.
Cerebral, né?
Mas não tem volta, infelizmente não tem volta. Ele deu uma explicação.
Uhum.
Então, só para voltar um pouquinho, a gente tinha esses eventos. E, de repente, agora não tem mais Fórmula 1, não tem mais, aliás, Fórmula 3, não tem mais Fórmula Ford. Faz um arrancadão aqui, o arrancadão não tem. De repente, a terra do que já teve.
Valmir, vamos fazer um processo, vamos fazer uma análise mais abrangente. Florianópolis tinha vôlei, não tem mais.
Ah, sim.
Florianópolis tinha futsal, não tem mais. Florianópolis tinha Fórmula 3 Sul-Americana, Ford, não tem mais.
Basquete, o time da Terral.
Basquete, não tem mais. O que restou para Florianópolis hoje de esporte?
Figueirense e Avaí.
Só Figueirense e Avaí. Mais nada. Que esporte que nós temos hoje,
nem
na capital do estado, uma cidade rodeada por mais de 40 praias, que disponibiliza locais maravilhosos para prática esportiva. O que, que nós temos em Florianópolis? Nós não temos um ginásio, gente.
Olha,
deu um ginásiozinho para a gente jogar um negócio que não tem?
Com todo o respeito que eu sou serrano, vou muito a Lages, gosto muito de Lages, é a terra do meu querido amigo Léo Borba, que está ouvindo aqui no setor de imprensa da Assembleia Legislativa. Nós passamos um vexame aqui há 2 ou 3 anos atrás aqui com Floripa Futsal aqui, enfrentar o Santos numa semifinal. Lages. O jogo ser realizado em Lages e não em Florianópolis, porque Lages tinha um ginásio e Florianópolis não tinha. Terrível.
Mas nos primeiros dias do programa Esporte na Rede, Valmir, já no começo do ano passado, a gente falava aqui, até trouxemos a entrevista, acho que é da secretária municipal de Esporte São José, e a gente já trazia o anterior discurso do antigo secretário de Esporte, de Turismo e Cultura, a época, hoje o prefeito de Florianópolis, a época era o deputado César Souza Júnior, que dizia que iria reformular o Centro de Eventos de São José para abrigar esportes como vôlei, como futsal, porque lá tem dois problemas. A quadra não tem tamanho oficial, a quadra é 20 por 40 para se jogar um futsal e a quadra lá é pequena. Para jogar vôlei não tem altura no teto. Então fizeram um ginásio, o engenheiro também, todo respeito, é um cavalo. Não, porque ele faz um ginásio e não tem as medidas oficiais.
Fazer o engenheiro, o arquiteto ou um cavalo?
É, o dia do animal que foi essa semana.
Eles vão tirar o programa do ar, depois vocês vão botar a culpa em mim, hein? Olha aí, ó.
Fizeram uma quadra sem os tamanhos oficiais, aí depois iam gastar 3, 4 milhões para reformular a quadra. Não reformularam e a gente continua aqui jogando. Mas também reformular para quê?
Mas
se não tem vôlei, se não tem futsal, não tem basquete, quem é que vai jogar?
Agora eu gostei que foi feito um ginásio que não tem largura e não tem altura.
Não tem largura e não tem altura. É bom lá.
Sabe,
é bom, sabe para quê? Para formatura, para show evangélico, mas para esporte. Não
sabe qual foi a única vez que eu estive na tão falada Arena de São José?
É, eu tive faz um mês.
Na verdade, eu fui duas vezes.
Na formatura da minha namorada?
Eu fui duas vezes. Uma foi no Feirão da Caixa, que eu queria comprar um apartamentozinho ali na Coab para mim, para eu morar. E a segunda vez foi no show do Fábio Júnior.
Não se deprecie. Que eu fui.
E a gente...
Ah, esse cavalo, olha!
E eu me lembro, Valmir, acho que em 2005, 2004, a CIMED fez a primeira final de Superliga ali naquele ginásio. Transmissão para toda a Globo. Aí o cara dava um saque, uma porrada, a bola batia no teto e voltava. Nunca mais jogado. A CIMED chegou ao ponto de jogar 2, 3 finais do Campeonato Brasileiro, Superliga, no Maracanãzinho. Aí saía ônibus daqui na sexta de noite para chegar lá domingo, meio-dia, para o torcedor daqui de Florianópolis torcer para a CIMED no Rio de Janeiro.
Não, nós fizemos um voleibol aqui que foi um vexame, porque eu jogava mal ali em São José, ou vinha para o Carlos Alberto Campos no estreito ali do lado do estádio do Figueirense,
ou vinha
aqui para o Saul Oliveira, que fica ali em Capoeiras, e são, olha, tudo isso ainda perde para o Colégio Catarinense.
Mas não tenha dúvida, não, Henrique.
Verdade, joguei lá no
Catarinense. Não teve um jogo da CIMED que eles tiveram que correr no Angelone para comprar...
Ventilador.
Comprar ventilador. Olha que absurdo. Isso aí tá falando de esporte profissional, de um esporte que o nosso país, o Brasil, é medalhista olímpico no feminino, tanto no feminino como no masculino. No feminino é bicampeão olímpico.
Masculino também?
No masculino também. 10 títulos mundiais. É um esporte de muita tradição. E
agora,
naquela época, o principal time
agora,
tinha que jogar no meio de goteira.
Agora parcela de culpa desse abandono, desse tipo de preconceito, deste desleixo com o esporte em Florianópolis, uma grande parcela, sabe com quem é? Com a imprensa. Porque, de repente, é muito tempo em cima de Avaí Figueirense, os nossos comentaristas só querem falar de Avaí Figueirense porque parece que só sabe sobre Avaí Figueirense. E uma coisa que é tão abrangente para a cidade, que é tão importante, que é você abrir o leque e desenvolver cultura sobre os esportes do futsal, do voleibol, do handebol, do basquetebol. Ninguém mais fala.
Vamos.
É só Avaí Figueirense.
Hoje só tem um cara na imprensa. Hoje não, 200 anos. Só tem um cara que fala de mais esportes do que o futebol, que é o Roberto Alves. É o único cara que vem trazer essa notícia sobre futsal. E cita. A gente até citou.
E tem que estender, né?
No final do ano passado a gente entrevistou o Deraldo Opa. Da Federação Catarinense de Atletismo, que teria uma pista sintética lá guardada numa caixa na UFSC. Aí o Roberto Alves também, acompanhando o nosso programa, a gente sabe que o pessoal ouve, citou também no Diário Catarinense a entrevista que a gente fez, só que a caixa continua lá, fechadinha, e a pista sintética de atletismo continua lá dentro de uma caixa.
E o pior disso tudo, Henrique, é que entra de administração, sai a administração municipal e não muda absolutamente nada.
Mas, Nicolas,
Nada.
Eu vou te dar uma informação. Nessa semana, o jornalista Lúcio de Castro, da ESPN Brasil, divulgou um esquema fraudulento com comissão de um patrocínio do Banco do Brasil para a Confederação Brasileira de Vôlei. Eram 10 milhões que o Banco do Brasil dava e desses 10, 5 milhões ficavam numa comissão de um ex-dirigente da confederação, enfim. E a gente vê o vôlei. Pô, o vôlei tem um centro de talentos em Saquarema.
Rio de Janeiro.
O vôlei, que é multicampeão. E a gente vê um esquema desse de corrupção absurdo num esporte que tanto talento e tanto resultado tem dado para o Brasil. Aí a gente vê que o Brasil realmente não vai para frente. E agora no final de semana, vamos esperar. Hoje aqui, ó, segunda-feira, o Esporte na Rede divulgou a meia maratona de Florianópolis, internacional. Tem evento de luta, tem evento de surf, tem evento de vela. Vamos ver quais jornais, quais rádios, quais televisões vão divulgar e vão acompanhar esses eventos para o público de Florianópolis, para o florianopolitano, se não der um dia de praia, para ele sair do shopping e ir às ruas acompanhar, nem que seja a meia maratona, seja o surf, a vela, tudo que envolve a luta também que vai ter no ginásio do Instituto, tudo que envolve essa programação esportiva na cidade. Vamos ver se o florianopolitano vai saber, vai ter informação suficiente para deixar sua casa, deixar os shoppings, cinemas, enfim, para ir às ruas acompanhar o esporte praticado aqui na nossa cidade.
Bom, vamos encaminhar o final aí dessa parte, aí, voltando ao futebol, duas questões. Primeira questão começar pela situação do Avaí. O Luiz Alberto, que é o gerente de futebol, parece que vai sair mesmo, né? Se já não saiu.
Olha, Valmir, eu me surpreendi agora nesse meu retorno de viagem com o momento do Avaí dentro de campo, sem dúvida nenhuma, mas muito mais pelo momento fora campo, extra campo, administrativo. Essa situação envolvendo o Luiz Alberto e o Chico Lins, ela foi lamentável. Agora, vale aqui uma reflexão. O Luiz Alberto é um empresário de futebol que visa exclusivamente o retorno financeiro dele. Teve uma postura lamentável e que a gente condenou. Em contrapartida, o Chico Lins, que é uma pessoa que a gente conhece, que é aqui da terra, que já esteve aqui nesse microfone do Esporte na Rede, teve uma atitude de lorde. Ele foi ofendido pelas redes sociais, ele teve a sua conduta profissional posta em xeque, mas ele não retrucou na mesma moeda. Ele soube apaziguar os ânimos, ele soube aliviar, disse que era uma questão para ser resolvida internamente e não externamente por redes sociais ou pela internet. Ele foi um cara, mais uma vez, fantástico. Eu sou suspeito para falar, porque eu considero demais o Chico Lins. É um grande profissional, está no desafio duríssimo da carreira dele, muito complicado, e ele sabe muito bem disso. Agora, teve uma postura, mais uma vez repito, uma postura de lorde. Ele soube contemporizar e soube defender a instituição Avaí, o que o senhor Luiz Alberto não soube fazer. Uma das grandes mágoas do Dr. João Nilson Zunino em relação à atual administração, e a gente já vinha adiantando isso há muito tempo, era de que ele não concordava com o retorno do Luiz Alberto para o estádio da Ressacada. Só que ele não foi consultado. Ele foi posto de escanteio, essa é a verdade. O maior presidente da história do clube, doente, se recuperando, graças a Deus, se pôs à disposição para ajudar, mas eles não quiseram a experiência dele. Trouxeram o Luiz Alberto de volta. O Luiz Alberto injetou R$300 mil em contrato. Injetou R$300 mil, teve a participação em alguns atletas da base, mas o Avaí começa o pagamento do Luiz Alberto a partir de setembro. O Avaí vai pagar os 300 mil. Não sei de que maneira, mas vai pagar.
500, né? 500.
Não, o contrato prevê 300 mil. Foi o que ele investiu. Foram R$300 mil. Tá? E ele vai pagar? Agora, um cara que chegou para auxiliar só está prejudicando? A direção do Avaí teve uma postura fraca no primeiro momento, que foi a publicação de uma nota oficial apenas. E no segundo momento, aí sim, aí bancou e afastou o Luiz Alberto, que não vai mais fazer parte, na minha opinião, da estrutura de futebol do Avaí Futebol Clube.
Mas os jogadores deles ficam, Nicolas?
Ficam, porque eles têm contrato. Eles têm contrato assinado.
Mas aí o Luiz Alberto não pode rescindir, mandar para outro time, como o Paraná?
Mas eles têm contrato com o Avaí Futebol Clube, como é que ele vai rescindir? Deve ter uma multa, eu acredito.
É uma multa rescisória.
Não tem uma multa, eu acredito. Nicolas, eu não tenho conhecimento desses pormenores, mas o que ele fez foi um tremendo absurdo. Foi um tremendo absurdo. E avacalhou, como diz o Manezinho, o ambiente que já era terrível.
Já estava ruim.
É, depois de uma vitória contra o Juventus, quando os ânimos estão calmos, você esperava que estava tudo bem, veio uma guerra de bastidores entre dirigentes. Aí é meio complicado.
E, ó, e vou te falar, Valmir. O seu Rodrigo Pastana é outro que está indo no mesmo caminho. O Rodrigo Pastana não é e nunca foi unanimidade dentro do estádio Orlando Scarpelli. Existe uma força muito grande dentro do clube que não concorda com as atitudes dele, tá? Ele também é um profissional que faz valer a internet como arma, porque tudo que ele quer falar, tudo que ele quer confrontar ou debater, ele utiliza as redes sociais.
Mas já saiu do Twitter, pelo
menos. E prejudica
menos
a imagem do clube.
Com certeza.
Eu acho que, olha, esse é outro que não vai ter
vida
muito
longa.
Se
desligou do Twitter, deu uma acalmada, pelo menos a princípio deu uma acalmada, vamos ver. Mas a informação de hoje pela manhã, Valmir, é que o volante Braga, que é um volante dos juniores do Avaí, tem aparecido recentemente no time, às vezes entra na vaga do
Eduardo Costa. É um bom jogador, Henrique.
Os direitos, 45% dos direitos deles foram adquiridos pelo empresário Eduardo Duran. É mais um jogador que deve deixar o estádio da Ressacada.
É um belo jogador, eu acho que é uma...
O Urã não tem essa política de vender os jogadores que ele adquire dos times no meio da temporada. Ele já fez isso no Figueirense, ele deixa os jogadores valorizarem para vender no final da temporada. Mas vamos ver como é que vai ser esse comportamento do Urã com relação ao Avaí, em relação ao Braga e outros jogadores.
E eu não sei se vocês chegaram a comentar nesse período do desligamento do meio-campista Luciano, que era aqui do Avaí. Ele se desligou do Avaí e foi pro Corinthians. E nos dois primeiros jogos ele fez 4 gols com a camisa do Corinthians.
Titular do
Corinthians aqui, ele abria, batia, a bola quase saía da Ressacada, ia no aeroporto. Ele chegou lá no Parque São Jorge, faz gol de letra, de cabeça, de primeira.
É a tranquilidade do
ambiente, né?
É
interessante,
Nicolas,
né?
O Chico Lins, fundamental, acho que até a gente falou disso aqui, eu comentei com o Valmir, o Chico Lins botou no Twitter um dia que o Luciano tinha 19 anos, morava na concentração do Avaí, um jogador com uma família carente, e aí o nosso pessoal da imprensa já cobrando que o Luciano fosse o novo Pelé. Tem que dar um pouquinho. Ele pedia calma naquela época, o Chico Lins. Deu 2 semanas, venderam o Luciano pro Corinthians, e agora acho que ele se encontrou no ambiente, recebeu uma tranquilidade maior lá no Corinthians, e já fez 4 gols em 2 jogos. Vamos ver como é que ele vai se lidar agora com essa eliminação do Corinthians do Campeonato Paulista.
Se eu não me engano, Henrique, ele veio por indicação do Emerson Maria, do Atlético de Goiânia. Ele é goiano de nascimento, eu acho. E como tu falou, ele estava aqui relegado a quinto plano, morando na concentração, e agora está arrebentando. Só para a gente finalizar, Valmir, tu que é um assíduo analista do futebol paulista. E essa situação aí entre Corinthians e São Paulo,
os corinthianos
atacando os São Paulinos corpo mole.
O Corinthians não fez a sua parte, né? Ganhou o jogo que tinha que ganhar, pô.
Não, e a imagem foi uma imagem terrível, né? Porque você vê o São Paulo perdendo o jogo pro Itu e a torcida sorridente, feliz, contente.
Mas aí é a parte do torcedor, eu concordo com a torcida, né, Valmir? Se a gente perder essa parte do torcedor, já não pode fazer nada.
Quem não pode estar contente, feliz, é o jogador dentro de campo.
Mas
o torcedor pode brincar, pode rir, pode fazer o caramba.
Mas é um registro inteligente, é um registro sadio esse.
Ah, sem dúvida.
Agora, o que não pode é o goleiro Ronaldo, aquele goleiro que foi do Corinthians, que ele fez um comentário dizendo que os jogadores do São Paulo, que eram os maricas, ele tem que ser responsável no dizer aquilo ali.
Aí depois dá uma morte.
As meninas do São Paulo.
Aí depois dá a morte, vai chamar chorar
de cavalo, aí vai dar problema.
Tanto é verdade que o time do São Paulo estava nervoso, que o Ganso foi expulso de campo, caiu inclusive chuva de granizo, opção de coisa dentro. Só que o São Paulo perdeu o jogo. Agora, de repente, achar que encolheram.
O Corinthians não fez a parte dele.
Essa
é a parte boa do futebol, Valmir. Pô, a gente viu um clássico agora, final de semana, Vasco e Fluminense. 17 mil torcedores, é uma vergonha.
É uma vergonha.
A gente viu agora no final de semana, Valmir, um jogo que teve aqui, Morro do 25 contra a comunidade, não sei o quê. Mataram um único.
Eu vi.
Aí o pessoal
lá na Agronômica.
O pessoal foi se esconder dentro do hospital. O pessoal doente, o pau pegou dentro do jogo, o pessoal nervoso foi se esconder dentro do hospital.
Eu vi.
Aí bom, o cara vem na televisão, chama outro de marica e não quer briga.
Para finalizar, então, teremos o quadrangular somente no final de semana. Teremos sábado o Figueirense recebendo o Metropolitano e no domingo na Arena Joinville e Criciúma. No hexagonal, jogos então na quarta-feira. Sinal que está na hora de encerrar. Embora, na quarta-feira tem Avaí Atlético de Ibirama.
Eu estava ligando para a Celeste.
Tem Marcílio Dias de Juventus. Ligando para a Celeste. E Brusque Chapecoense. Jogos marcados para as 8h30 da noite. Vamos embora?
Vamos embora, que hoje apagou a luz. Hoje o programa foi forte.
Finalizamos aqui o Esporte na Rede, pela Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco, do Cauê Sá, a participação do Henrique Santos, a coordenação do programa Eduardo Rocha, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Para todos, uma boa semana, uma boa segunda-feira, boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.